Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. Vai estudar, menino? Revise a matéria, menina. Amanhã tem prova de matemática. Essas frases te dão um frio na barriga? Pois é, meus amigos, estamos chegando em um clima descontraído para não assustar os nossos ouvintes que, porventura, tenham problemas com a ciência das equações e das formas geométricas. Por acaso, vocês sabiam que em 6 de maio é comemorado o Dia Nacional da Matemática no Brasil? A homenagem é uma referência à data de nascimento do professor Júlio César de Melo e Souza. Muitos podem imaginar que foi com esse nome que o catedrático, formado pela Escola Nacional de Engenharia, ganhou fama e prestígio. As aulas no Colégio Pedro II e na Universidade Federal do Rio de Janeiro certamente revelaram a competência do mestre. Mas foi no campo da literatura que o carioca ganhou notoriedade em todo o país. Em 1924, era iniciada uma das carreiras literárias mais originais deste rincão brasileiro. Na primeira página do jornal A Noite, o autor pouco conhecido saía de cena para o árabe Malba Tahan assinar o conto O Juiz. A partir daquele momento, o escritor personagem, criado por Júlio César, caía nas graças do grande público. Dono de uma imaginação fértil, o artesão das letras encheu o coração dos brasileiros de formidáveis histórias sobre a cultura oriental. Porém, a joia rara de Malba Tahan ainda estava por vir. Em 1938, o ilustre escriba lançou a obra O Homem que Calculava. O romance narra a história de um sábio matemático persa chamado Beremis Samir e a aventura acontece em Bagdá, a capital do Iraque. Em 2021, o livro, que atravessou gerações, teve a 100ª edição publicada. Sem dúvidas, o humilde e carismático calculista honrou a prodigiosa ciência das grandezas, das medidas e dos movimentos. A matemática aplicada observa padrões e elabora conceitos a partir do mundo concreto para organizar a sociedade. Nos mais incríveis arranha-céus, nos automóveis da via pública, na aerodinâmica dos aviões e nos aparelhos eletrônicos, a ciência que ajudou a erguer a muralha da China e os jardins da Babilônia beneficia a existência humana. No entanto, a matemática não atua no mundo apenas para realizar os objetivos da vida prática. Desde tempos imemoriais, as forças da natureza intrigam o homem. Os enigmas do universo atraem as inteligências com um convite irresistível: venham me desvendar. Esse chamado foi ouvido em todos os continentes da Terra para que um ideal nobre acendesse a flama das cogitações puras e abstratas no espírito da humanidade. Quando os indianos criavam tabelas astronômicas, os egípcios alinhavam o monumento das pirâmides às estrelas e os árabes catalogavam eclipses, nenhum desses povos poderia imaginar que em 1969 uma missão espacial levaria o homem à Lua.
Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit.
Last by Apollo 11, a caminho da Lua. Primeira viagem interplanetária.
Certa vez, o ex-ministro da Educação da França, Victor de Rouy, afirmou: a matemática é a chave de ouro que abre todas as ciências. Diante de uma linguagem tão bela que nos leva a sondar o mistério do cosmos, surge uma questão: por que tantas crianças e jovens no Brasil têm dificuldades com as noções mais básicas na arte dos números? Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, mais de 64% dos estudantes brasileiros admitiram um sentimento de incapacidade na hora de resolver questões de matemática. O professor da disciplina, Adelino Carvalho, vai nos ajudar a compreender o dilema da educação brasileira.
As escolas estão hoje sucateadas. O sistema educacional brasileiro precisa de fazer assim como o Japão fez, uma revolução na educação. Desde a base lá, o aluno chega no nono ano sem saber tabuada, falta pré-requisito, entendeu? Tem aluno que ainda não sabe nem ler nem escrever, está no nono ano, acho que aprovação automática, para querer resultado somente, pouco importando com a qualidade do ensino, esse despertar pelo conhecimento, essa paixão em estudar, em conhecer as coisas com mais profundidade, faz parte da nossa tarefa como educador. Despertar em cada alma, em cada ser humano, essa vontade de aprender, de ser um autodidata. É um investimento a longo prazo, médio e longo prazo, tá, a educação. Ela não é coisa imediata. É um sistema meio cruel que é feito para o aluno não ter conhecimento, que ele não seja uma pessoa de consciência.
A notável ciência dos cálculos foi elevada ao mais alto grau de importância por nações que tomaram a dianteira do progresso. O domínio da engenharia naval deu à Espanha e Portugal o comando das rotas comerciais no início das grandes navegações. A Revolução Industrial pôs as rédeas do planeta nas mãos da Inglaterra. E a máquina de produção de carros, computadores e alimentos colocou os Estados Unidos no topo da economia mundial. Na base de todas essas conquistas estava o pensamento matemático. Atualmente, o mercado global observa a evolução tecnológica da China. Uma das explicações para esse avanço pode ser vista no desempenho dos estudantes chineses nas provas aplicadas a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. De acordo com o PISA, realizado em 2022, as cidades de Macau, Taiwan e Hong Kong, no país asiático, estão entre as 4 melhores do mundo quando o assunto é o conhecimento matemático. Por outro lado, o Brasil ocupa a posição de número 65 numa lista que apresenta 81 nações. Como forma de melhorar os rumos do ensino no país, o Ministério da Educação promoveu em março de 2025 a Escuta Nacional de Professores e Professoras que Ensinam Matemática. O diretor de Políticas e Diretrizes da Educação Integral Básica, Alexandro Santos, explica os objetivos do programa.
Bom, o objetivo principal é identificar quais são, na visão dos professores, as principais fragilidades, mas também os caminhos mais interessantes para a gente fortalecer o ensino e a aprendizagem da matemática em toda a educação básica. A escuta, ela pergunta aos professores sobre elementos muito próprios do cotidiano desses profissionais e que podem ser fatores de alavanca para acelerar boas transformações no ensino de matemática e pontos de alerta para as políticas públicas do governo federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, para que a gente possa melhorar o desempenho acadêmico das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos ao longo de toda a educação básica.
Assim como a literatura, a ciência dos geômetras amplia a imaginação, desenvolve o raciocínio lógico, mexe com a curiosidade e pode oferecer divertidas horas na resolução de problemas instigantes. A matemática também dá asas à mente e apresenta questões clássicas da filosofia. O inglês Stephen Hawking, ganhador do Prêmio Nobel de Física, sondou os mistérios do espaço sideral por meio de cálculos intrincados. Os estudos fizeram dele um ateu convicto. No Oriente, um dos maiores matemáticos do século XX, o indiano Ramanujan, buscou as realidades do infinito e retirou das observações esta sentença: "Uma equação não significa nada para mim, a não ser que expresse um pensamento de Deus." Reflexões à parte, podemos dizer que as leis da natureza declaram a existência de um conhecimento aceito por todos os povos. Um feito que nenhuma ideologia política foi capaz de alcançar até hoje. Na luz irradiada pelas estrelas, nas cores do arco-íris, no canto dos pássaros, nas ondas do mar, nas estações do ano, no desenho de uma flor, no ritmo do nosso coração, do átomo primordial aos bilhões de sóis, em tudo vibra a matemática. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!